Tem mais uma novidade boa. Todo mundo que entregar o formulário, que é minha ferramenta de tirar dinheiro da Microsoft, quem entregar o formulário recebe um caderninho desse da Microsoft. Então, mais um incentivo para preencher o formulário. E repetindo, se tiver que falar mal, é melhor falar mal e a gente saber o que tem que fazer do que continuar cometendo os mesmos erros de novo. Então, se tiver que falar bem, também à vontade. Agora, eu apresento o Dani Alonso, que é MVP de Infrastructure Management. Management Infrastructure, é verdade? System Center, que é um crack do System Center. Creio que lá instalado uma vez. Não? que é um dos maiores colaboradores da Microsoft na Espanha e sabe bastante de muitas coisas. E hoje vai falar sobre Dart. E como ele é espanhol, ele vai tentar falar português, mas eu vou ajudar ele.
Como se tem que falar em português?
Olá. ¿Quién quiere que fale en portugués? ¿En inglés? ¿English? ¿Spanish? Ok, Spanish. He estado aprendiendo a hablar portugués. Yo sé decir...
Falar.
Falar. Boa noite. Cerveja. Muito obrigado. Ronaldo. Muito bem.
Aqui tem a mesma slide de antes, que eu roubei dele, para ter que trabalhar menos. Que ao final de tudo, toda a intenção de todas essas ferramentas é que você tenha que trabalhar menos para poder comer mais. O resultado, às vezes, é um pouco expansão lateral.
Eu também.
Como você pode ver, esse é o típico perfil de um administrador de sistemas. Então, como ele já tinha feito todo o trabalho, o que eu fiz foi copiar o mesmo slide. Então, o conteúdo desse é o mesmo. A única diferença é que o dele tem... uma marca em volta do produto específico que ele vai falar, que é o DART. Que é?
Diagnostic and Recovery Tools.
Que é este daqui. Que são as ferramentas para diagnosticar e reparar o sistema. Então, o DART... Alguém aqui conhece o Hearings Boot? Que además de, além da pornografia, vocês também têm uma pirataria em casa das boas, né? Então, assim, quando uma ferramenta cria uma empresa separada, é pirata. Agora, se a Microsoft compra a empresa, vira uma ferramenta legal, né? Tem licença, tem que pagar por ela. Então, tem um cara pouco conhecido chamado Mark Rusinovich, que tinha uma empresa chamada Sys Internals, que hackeava tudo dentro do Windows. Então, a Microsoft contratou ele para resolver os problemas da Microsoft, e agora é tudo legal. Então, a maioria das ferramentas que estão dentro do Hirings Boot eram cópia do que fazia o Mark Rusinovich. Claro, tinha o Fantasminha, tinha umas quantas ferramentas a mais, mas a Microsoft tem um CD oficial licenciado, que chama Dart, que a única maneira de ter acesso a ele é... com o MDOP, que é o Microsoft Desktop Optimization Pack, que a única maneira de ter legalmente para usar em todos os computadores é com Software Assurance, que é esse dinheiro a mais que você paga por cada licença, mas te dá acesso a todas essas ferramentas. E acho também que, dependendo do acordo de licença que você tem, dá treinamento grátis ou consultoria, tem uma série de benefícios. Mas tem que falar com cada distribuidor para ver o que dá acesso. E também... Back. Outra maneira, outro jeito de ter acesso é com a assinatura do TechNet, que a gente vai sortear com os formulários, mas, como sempre, só para testar. Então, é, o Dart, ele tem... O que ele faz é facilitar a identificação e a solução dos problemas de um sistema que não está funcionando. Então, quando você tem aquela tela agradável azul, né, o blue screen of death, muitas vezes você não sabe o que está causando o problema. Então, essa ferramenta também vai te ajudar a identificar o que está causando e tentar solucionar o problema, não instalar tudo de novo desde zero. E todos na internet, a documentação oficial da Microsoft fala muito de como usar ele desde um CD e um DVD, ou até do próprio disco duro. Mas o que a gente vai mostrar aqui é como fazer funcionar com USB. E o Dart permite acesso a discos com FAT, FAT32 e NTFS. Uma pergunta comum é, e se tem criptação, BitLocker ou algum outro software? Eu disse sempre, se você tem a chave de recuperação para desencriptar o disco, a partir desse momento você pode ter acesso a tudo que você quiser. Se você não, se o disco está encriptado, não dá para fazer nada. Esse é como a maioria de vocês conhecem o antigo RD Commander, que é o que tinha dentro do Hiren's Boot CD. E essa é a versão 5.0. Então, ele parecia muito um XP que funcionava desde um CD. A versão nova, o que ele faz é, dentro do Windows 7 e do Windows Server, ele tem o que chama Windows RE, Recovery Environment. Então, geralmente, quando alguma coisa não está funcionando, você pode colocar o CD do Windows e ali, em vez de você dar a instalação, ele tem reparar o meu sistema. Que eu acho que é próximo. Aqui estão as novidades entre cada versão, o que suporta, o que não suporta. Então, 5 dava suporte a Windows 2000, XP e 2003, e só 32 bits. A versão 6 já tinha para Vista e começou suporte a 64 bits. E a versão 6.5 já tem Windows 7, 32 e 64 bits. Windows Server 2008 R2, que só está disponível em 64 bits, como também tem suporte a Windows Server 2008, então também tem a parte de 32 bits. E utiliza mais memória. Você precisa de um computador com mais memória para poder usar. Então, as mudanças é, agora ele suporta Windows 7 e Windows Server 2008 R2. Você pode mudar a letra do driver, então o C pode continuar sendo C, porque essa ferramenta, geralmente, quando você inicia, ele pega a memória RAM, uma parte transforma no C, depois o disco que você tem era D, então causava muita confusão. Agora ele permite você escolher que letra vai ser o sistema e que letra vai ser a memória virtual. Ele também tem mais suporte para drivers de vídeo e também tem suporte à rede. Você pode conectar com a internet e eu já vou dizer por que isso é importante. Então, dentro do Dart tem tudo que tem um Windows RE, que já está dentro do CD do Windows 7, que é isso daqui. Aí tem essa opção de Repair Your Computer, para consertar os erros. E dentro do Repair Your Computer, essas são as opções. Então você pode fazer um diagnóstico de memória, você pode recuperar uma imagem, você pode, se você tem aqueles restore points, cada vez que um software instala, se está bem programado, que geralmente não está, mas se está bem programado, ele cria um ponto de restauração antes da instalação do software. Então se você instalou um software e deu problema no computador, você pode voltar aqui e falar para voltar no ponto de restauração anterior e continuar trabalhando. E a vantagem é, o Dart, o que ele faz é, ele adiciona aqui abaixo uma opção mais. E se você clicar aqui, tem muitas mais ferramentas, a maioria delas conhecidas para a gente que tinha o Hiren's Boot CD. Então, tem um editor de registro de sistema, que você pode mudar o registro, sem ter que a máquina estar funcionando. Antes do boot, você já pode editar o registro. Explorer, você pode olhar todos os documentos que estão dentro. O Locksmith, que não é uma ferramenta de hacking, senão uma ferramenta só para mudar a contrassenha, a senha, o password de um usuário local. Não pode mudar uma senha de um usuário que está em domínio. Repetindo, não serve para hackear. Só para mudar a senha. Então, se você esqueceu a sua senha de administrador, você vai lá e muda. Aí você pode acessar. E tem um monte de opção mais que a gente vai falar mais adiante e vai mostrar um pouco como funciona.
Em português.
Em português. E agora o Dani vai mostrar um pouco como criar essa imagem no USB. Agora é uma parte bem técnica, tem um monte de linha de comandos, de disk part e bootsec, não?
Lá outra vez.
Sim, bootsec, que é uma coisa que está pouco documentada, e o que a gente vai fazer depois é botar no site dos eventos que a gente fez todas as linhas de comando. Então, se você quiser anotar, não precisa. E o que a gente vai fazer depois é tudo que eles escreverem em espanhol, vou tentar escrever em português também. PTBR, não PTPT, mas dá para entender.
Eu mostro e fala.
Isso aqui ao fundo é Alicante, que é a cidade que a gente foi, que é a cidade do Dani. A gente não teve tempo de ir na praia, mas a próxima vai no verão. Então o que ele está fazendo aqui, ele está descomprimindo a imagem, porque geralmente você tem que executar tudo isso desde um CD ou DVD. Ou você pode botar o conteúdo disso também. O que você faz é você pega o arquivo WIM do Windows RE, que já está instalado no computador, e muda para a imagem do Dart. Assim você tem todas as funções do Dart dentro do próprio sistema. Então, uma vez você descomprime ela numa pasta, o que ele vai fazer é usar o CMD, né, porque o DOS é super útil até hoje, ninguém vive sem ele. Então, o que ele vai fazer é usar o Disk Part, que é uma ferramenta que inclui no Windows. Aí ele pede direitos de administrador para executar. E o que ele vai fazer aqui é listar todos os discos que estão na máquina. Nesse caso, só está o disco duro. Ele está procurando o pendrive que ele esqueceu de colocar. Aqui. Isso tudo é programado. A gente sempre faz as mesmas brincadeiras para as pessoas acharem que é engraçado. Mas como ele está vermelho, acho que ele esqueceu mesmo. Então, aí ele, depois de conectar, ele lista de novo e já sai o pendrive dentro. Agora, ele vai select disk 1. Então, o que ele vai fazer é selecionar que a partição que ele vai usar é o disco 1. Aí ele fala que já está adicionado, selecionado. Ele lista de novo, então mostra realmente que está selecionado o disco que tem que ser, para evitar erros. Porque o que ele vai fazer agora é limpar o disco. Então, se você selecionar o outro disco, esse comando pode ser um pouco perigoso. Aí o que ele faz é, depois de limpar o disco, não tem nenhuma partição ativa. Então, ele cria uma partição primária. Agora sim, ele ativa. E o legal de tudo é que, na Espanha, eles têm um jeito muito especial de falar inglês, né? Então, o que eu fazia, eu brincava. Então, era create partition primary. Né? Mas como os portugueses falam bem inglês, então as mesmas brincadeiras não têm tanta graça. Então eu faço outras brincadeiras para compensar. Que os espanhóis não... Sabe como eles aprendem inglês? Tem um... Tem um programa para criança na televisão, que são os bonequinhos que vão se mexendo. Aí começaram a fazer também versão em inglês para ver se eles, pouco a pouco, vão aprendendo. Mas acho que, por enquanto, não funciona. Então, o que ele vai fazer aqui é formatar o disco. Por isso é muito importante ter cuidado com qual disco você vai selecionar antes, porque aqui é outra oportunidade de perder todos os dados do diretor do banco. Então, agora que está formatado, o que ele vai fazer é escolher uma letra. Nesse caso, como ele não vai especificar que letra ele quer para o pendrive, quando ele entrar, automaticamente ele vai escolher uma que tiver disponível. E como está disponível, já sai que o pendrive está disponível para gravar dados. Uma vez o disco está pronto, o que ele tem que fazer é copiar o conteúdo da pasta dentro do USB. Só que se ele fizer só isso, ele vai colocar o USB na máquina e a máquina não vai fazer boot pelo USB. Então, o que ele vai fazer é Executar como administrador o CMD, porque vai precisar para a próxima ferramenta. Que é o bootsec. O que ele faz é copiar toda a informação de boot na raiz do disco, do pendrive. Outra pergunta comum é, por que em FAT32 e não NTFS? Como NTFS, os arquivos podem ter todo o tema de permissão, quem pode executar ou não. Se eu fizer em FAT32, como ele não tem a herança de permissão de acesso, funciona com certeza. NTFS depende de como você criar, pode ser que não funcione. Então, com FAT32 funciona com certeza. Então, agora que ele copiou, que ele ativou o volume para boot, o que ele faz é com xcopy, copiar todo o conteúdo da pasta para o pendrive. Agora demora um pouco, porque inclui o arquivo WIM, que em teoria é o que substitui o Windows RE. E como eu não tenho outra coisa para dizer enquanto faz isso, eu lembrei de uma piada. Piada dos tomates. A piada dos tomates. El chiste de los tomates.
Ah.
Tinham dois tomates. Isso não é parte do negócio, né? Mas é, já que tem que matar um pouco de tempo, porque o bootwin é um pouco grande, tem uma piada muito legal. É velha, a maioria de vocês já deve conhecer. Mas estavam dois tomates conversando, eles vão atravessar a rua. Aí um chegou e falou, cuidado, um carro. Que carro? Pois é isso. É, então... Essa é a melhor piada que a gente conseguiu durante... A gente já faz uns 4, 5 dias que a gente está repetindo. E é incrível a quantidade de vídeos naquela plataforma de vídeo da Google. Falei Google, então é melhor falar YouTube direto. Era para evitar falar essas palavras. A quantidade de vezes que essa piada está reproduzida lá de maneiras diferentes. Então, é uma piada muito engraçada. Como eu sou brasileiro, eu ia contar uma piada de português, mas é melhor não. Então, o que ele vai fazer agora é, já que está tudo dentro do pendrive, ele vai reiniciar o computador e iniciar com o conteúdo que ele criou dentro do pendrive. Então, o que ele fez, ele já configurou o computador para que a primeira opção de início seja o pendrive. Automaticamente, a maioria dos computadores não vem com essa opção como primeira, mas ele já mudou. Então, o que ele faz é, bem parecido, em vez do boot pela rede, ele está fazendo o pendrive. Ele carga esse boot.win, que é um arquivo pequeno. E como não tem todo o sistema do Windows, o que ele tem é uma versão muito reduzida, que é o Windows RE. Loading files. Em espanhol.
Starting.
Então, como sempre, ele usa um comando estándar do Windows, o netstart. E o que ele faz é, ele detecta no disco do computador. Aqui você escolhe o idioma. No caso dele, só tem espanhol. E o que ele faz aqui é ele procura no disco todas as instalações de Windows. Não sei se vocês sabem que você pode, fora no disco duro local, você pode usar, em vez de diretamente o disco, pode usar um VHD, um disco duro virtual. Você pode não ter nada no sistema e com um arquivo virtual dentro ter toda a instalação do Windows. Então, no meu caso, no que eu fiz a demo com o Windows Server 2008, é um computador com Windows 7, mas você tem a opção de iniciar dentro de um arquivo virtual. Então, se tem uma instalação virtual, ele também detectaria. Então, nesse caso, ele seleciona a instalação de Windows 7 que ele tem no computador dele. Então, até aqui é o que sairia normal num CD, e essa é a opção que a gente acaba de adicionar. Então, aqui dentro, o que tem são todas as ferramentas. Então, se ele vem aqui no Locksmith, que é essa ferramenta que não serve para hackear, somente para recuperar senhas perdidas. Quantos de vocês já conheciam o Locksmith? Quase todo mundo. Ou seja, eu trabalhei muito tempo no escritório de advogados em Barcelona e sempre tem aquele advogado ou qualquer usuário em qualquer empresa que liga uma vez por semana, geralmente segunda-feira, né? Porque o fim de semana é muito longo para eles. Aí eles ligam e falam, não lembro da minha senha. E cada segunda-feira é a mesma coisa. Só que, se todos vocês conhecem o Locksmith, é que, claro, vocês não queriam hackear nada, vocês só queriam lembrar da senha que vocês esqueceram. E é uma ferramenta realmente muito útil. Mas quando fazia SIS internals, era uma ferramenta pirata. Como comprou a Microsoft, é uma ferramenta normal, licenciada. Como... Sim, os troianos.
Como era a outra? LogMeIn, la que comprou Symantec.
Bueno, acho que era LogMeIn, outra ferramenta essas que você ia na internet, instalava no computador e você podia ter acesso remoto ao computador. Como era uma empresa pequena, todos os antivírus detectavam como vírus e apagava a ferramenta. Agora que a Symantec comprou, é uma ferramenta de administração remota, né? Então, muda um pouco o ponto de vista, depende como você... Então, aqui nesse caso, a senha do usuário administrador, ele podia colocar uma senha nova e entrar no sistema. Então, por exemplo, explorador. Vamos supor que você teve um blue screen, você tenta consertar e não sabe por quê. Então, o que você pode fazer no explorador? Você pode adicionar uma unidade de rede, por isso é importante ter a configuração de rede que antes não tinha. Aqui você pode conectar uma pasta no servidor e copiar toda a informação do usuário e guardar lá na rede. Isso se não tiver jeito de recuperar. E mesmo se tiver, às vezes a pessoa tem pressa, né? Eu tenho uma apresentação em 2 horas, meu computador não funciona faz 3 dias, eu preciso desse arquivo agora. Se está quebrado há 3 dias, por que você vem nos últimos 5 minutos? É outra coisa bastante comum. E, por exemplo, isso que ele faz é... O blue screen, ele gera um dump, né? Ele gera um monte de arquivos que te diz com muita clareza o que quer dizer, né? Então, como é muito claro, eles inventaram uma ferramenta que traduz aqueles monte de mensagens para alguma coisa que dá para entender, né? Então, o que ele faz, ele procura o assistente de bloqueio, analisa os logs e te diz. Geralmente é driver ou um problema no próprio disco duro de leitura. Pode ser memória também, mas são os casos mais comuns. Então ali tem a configuração TCP/IP para poder configurar a rede. No caso de... Isso aqui é muito importante. Ah, tem IP versão 6. O Fernando vai dizer a importância da IPv6. Quantos de vocês têm IPv6 instalado, funcionando? Adoro Portugal, tem 4 pessoas. Nas outras cidades, todo mundo... Versão 6, isso, não sei o que é isso. Né? Agora a imagem da Espanha que eu estou vendendo aqui é um desastre. Né? Eu vi outro dia, quando eu morava na Espanha, fizeram uma pergunta em Portugal, quantas pessoas queriam que Portugal fosse parte da Espanha. E tinha saído 40%. Eu falei, mentira, porque eles não... Isso é verdade, os portugueses não têm ideia do problema. Mas... Então, isso aqui é legal também. Então, o Dani, ele gosta muito desses sites com senhoras, né? Brasileiras. Então, se ele sem querer apagar a coleção dele, né? Porque ele guarda, ele não apaga. Mas se ele sem querer apagar, ele pode vir aqui e recuperar arquivos que foram apagados também. Então, você dá a buscar, né? Procurar, ele procura todo o disco, todos os arquivos que estão disponíveis e tudo que pode recuperar. Inclusive, se você põe na... lixeira, é isso? É. Recycle bin. E apagar, recicle bin. É. Você pode recuperar, mesmo depois de ter apagado dali. Depois está o de sempre, o disk commander, que você pode reparar partições, se não funciona, e tudo mais. Esse é muito interessante. Todos vocês, quando o computador está velho na empresa e você vai doar ele, ou um usuário que leva para casa, vocês sempre fizeram isso. Né? Vocês passem, formateiam um disco de um modo seguro. Né? Põe um monte de informação aleatória e depois dá para o usuário. Que não é verdade. O usuário leva todos os documentos da empresa, dá o computador para o primo e o primo vende informação ou dá de graça para outra. E ele também tem a opção de não só fazer isso de maneira segura, mas também do modo militar. Ele põe dados aleatórios em todo o disco 4 vezes. Ele põe dados aleatórios, apaga todo o disco. Põe dados aleatórios, apaga todo o disco 4 vezes. Isso é o que fazem deveriam fazer os departamentos militares. Porque tem o caso também de... Essas impressoras grandes por rede, todas têm disco duro dentro. Quando acaba o renting, alguém se preocupa com a informação que está dentro? Não. Pois. E a administração de computadores. Tudo que você tem na parte de administração normal dentro do Windows, você pode configurar, mesmo sem estar conectado, mesmo sem que o sistema operativo esteja funcionando. Então, por exemplo, toda a parte do auto-run, você pode configurar aqui. E o mais legal é que ele te ajuda um pouco a identificar o que é cada coisa. Porque às vezes pode ser isso que está causando o problema. Legal também é, tem o visor de sucessos. Então você pode identificar erros aqui, porque às vezes já te dão o computador quando já tentaram de tudo, né? Já, por exemplo, o Miguel, que estava com a gente na Espanha, perdeu o computador, ele esqueceu o computador dele no avião. Ele chegou no evento, falou, meu computador não está aqui. Aí ele foi correndo de novo para o aeroporto, chegou lá e o computador estava lá. Mas quando ele abriu, já tinham tentado fazer de tudo. Já tinham tentado todas as senhas possíveis e tudo. Como não conseguiram, devolveram o computador. Então, se tivessem isso, pois... que não serve para hackear. E o importante, por exemplo, tem softwares antivírus que... Às vezes, por um erro, tem uma versão, por exemplo, que não é compatível com o Windows 7, você instala uma versão antiga, ele instala um driver que não funciona. Então, quando você reinicia o computador, tem a tela azul e você não sabe por quê. Então, você pode olhar no visor de sucesso se aconteceu, e você pode vir na parte de drivers e desabilitar ele. Aí tudo volta ao normal, você pode desinstalar e continuar trabalhando. Com tudo isso, é muito fácil. Agora... Eu tive que descobrir tudo isso, que era o antivírus que estava causando isso, sem ter uma ferramenta dessa. Então, isso realmente ajuda muito a reduzir o suporte. E outra coisa legal, outra ferramenta... Ah, a parte de serviços também, você pode desabilitar serviços. O que eu gosto bastante é... Cadê? Onde está? O assistente para soluções, ele, se você não tem nem ideia do que está acontecendo, o assistente para solução... Ele tem várias perguntas que você pode dizer e ele depois te indica que ferramenta você tem que usar. Porque o caso mais normal é ter um monte de ferramenta nova, for locksmith, né, que é para recuperar senhas, não para hackear. Você vai e... Essa todo mundo já conhece, mas as outras, às vezes, não. Então, tem até outra ferramenta, que é essa daqui. Que essa é importante também ter o acesso à internet... Porque o que ele tem é, se você sabe que o problema é um vírus ou um rootkit, rootkit é em espanhol, rootkit. Isso que ele faz é, ele é um motor de antivírus, anti-spyware, anti-rootkit, e como ele está na própria imagem, as definições de antivírus que ele tem são limitadas. Então, o que ele faz, ele permite você conectar na internet... Ele atualiza tudo e você faz um scan completo no sistema para vírus sem ter que iniciar o computador. Porque tem muitos vírus que, uma vez iniciado, por mais antivírus que você tenha, ele não consegue detectar porque o próprio antivírus, o vírus se esconde. Isso não. Como o sistema não está iniciado, você consegue detectar ele. E tem algumas ferramentas a mais. Por exemplo, recuperar sistema e tudo, mas... O tempo é limitado. Como comentei, a edição especial da Springboard Series da newsletter. Tem um artigo meu que sai daqui a 3 ou 4 dias. E é justamente sobre Dart. Então, tem a descrição de cada ferramenta. E tem todos os recursos e um monte de vídeos de como usar cada uma delas.
Muito obrigado, Ronaldo.
Muito obrigado. Muito obrigado também.
Aqui está a informação de contato do Dani. É, ele trabalha numa empresa espanhola chama Plain Concepts, que é um partner bastante importante da Microsoft. Ele faz umas coisas incríveis. Então, se vocês não quiserem anotar o e-mail dele, porque ele fala em espanhol, mas se quiser, vale a pena visitar a página da empresa dele, que realmente faz umas coisas incríveis. Eles trabalham em Portugal também.